Porque as escolas de péssima qualidade, em que o filho do trabalhador estuda, estas escolas, os professores mal pagos, os professores sem dignidade, a corrupção roubou e está a roubar o futuro das nossas crianças. Portanto, a corrupção mata literalmente. Ela não mata só através de um eufemismo, de uma metáfora. Ela mata literalmente. Nós, neste pacote anticorrupção, temos que tratar também da Constituição. De que maneira? De que maneira? Foro por prerrogativa de função. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, em 22 anos, condenou duas autoridades. Duas autoridades. O que é foro por prerrogativa de função para o seu José, da cidade de Rosário Oeste, em Mato Grosso? Aqueles mais iguais são julgados pelo tribunal. O Supremo, me parece, duas autoridades. Nós temos que mudar isso. Imunidade parlamentar, desta forma da nossa Constituição, só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Mudança na Constituição. Nós temos que, neste pacote anticorrupção, tratar também da matéria eleitoral. Por quê? Porque associações, organizações não governamentais não podem ajuizar ações na justiça eleitoral. Dar a elas a mesma legitimidade que elas possuem na ação civil pública para a defesa do patrimônio coletivo, inclusive o ambiental. Neste pacote anticorrupção, temos que mudar a lei de improbidade administrativa para dar também às associações a possibilidade de ajuizamento de ações de improbidade administrativa. Portanto, o combate à corrupção, ele pode se fazer em várias áreas, inclusive na área educacional, que é uma sugestão do senador Cristóvão. Com muita honra, eu oferto a parte ao senador Pedro Simão.
Eu estou há tempo aqui pensando em pedir uma parte, mas eu não me sinto bem pedindo uma parte para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência está fazendo mais uma conferência do que um pronunciamento. E o fio do seu pensamento é tão completo e tão lúcido que a gente se preocupa que isso a gente vai terminar atrapalhando Vossa Excelência no caminho tão correto que está. Mas eu gostaria de dizer duas questões. Primeiro, com relação às comissões parlamentares de inquérito. Eu fui um apaixonado pelas comissões parlamentares de inquérito. Continuo sendo um apaixonado pelo que deve ser uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, nesses últimos 4 anos, essa casa desmoralizou as comissões parlamentares de inquérito. Nós conseguimos, nas comissões parlamentares de inquérito, no passado, criar um ambiente altamente positivo. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, primeiro, as lideranças indicavam as pessoas mais identificadas com o assunto que estava sendo tratado. Hoje, cada grupo indica, eu, por exemplo, nunca fui indicado para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Há muito tempo que eu não sou indicado para a Comissão Parlamentar de Inquérito, por razões óbvias. Porque são indicados dentro do MDB aquelas pessoas que estão com a cúpula no sentido de não fazer nada. Isso acontece em todos os partidos. Ou é indicado alguém que é radical contra, ou é indicado alguém que é radical a favor. O que acontecia aqui era indicar pessoas pela competência, pela capacidade, e que no evoluir da comissão parlamentar de inquérito iam tomar conhecimento, iam para apurar, mas sem a pré-determinação do que queriam buscar. Não, iam conhecer. Porque eu consegui, junto ao senador Amin, líder do PP de Santa Catarina, que ele concordasse em não indicar membro. Então ele indicou o Bisol, senador do Rio Grande do Sul. Eu digo, indica o Bisol, é um desembargador, um cara formidável, não sei o que, ele indicou o Bisol. Que foi o voto de Minerva para criar a comissão, para instalar a comissão, para ouvir as pessoas. E com o tempo as coisas foram evoluindo. E no início a CPI quase não ia nada, com o tempo ela foi crescendo e quase por unanimidade tomaram as decisões. Tivemos uma CPI aqui que, quando foi constituída, foi chamada de CPI Casa Branca, Chapa Branca, que tinha o ilustre senador do PT de Mato Grosso do Sul, de presidente, e o ilustre senador, que hoje é ministro da Previdência, de relator. No entanto, essa comissão foi debatendo, e foi daí que originou o Mensalão, foi daí que saiu a denúncia para o Mensalão e as coisas apareceram. Hoje não é mais assim. Criar a CPI da ZONG. Aí deu uma briga do PT com o PSD, do PSDB com o PT. O PT querendo investigar o PSDB, mas não o PT. O PSDB querendo investigar o PSDB, o PT, mas não o PSDB. Resultado, não saiu coisa nenhuma. Não saiu coisa nenhuma. Que era criar a CPI dos cartões corporativos. Quem criou foi o PSDB, em cima do PT. Criou um escândalo, um carnaval, aí veio o PT e mostrou que os cartões corporativos tinham sido criados pelo Fernando Henrique. Aí parou. Aí deu uma confusão, o PSDB querendo investigar o Lula e o PT aí querendo investigar o Fernando Henrique. Se acertaram, não deu coisa nenhuma. Esse é o mal de hoje. Quer dizer, nós sabemos que, se for criada uma CPI, os partidos vão indicar alguém com pré-determinação. É uma pena que isso tenha acontecido, porque nós abrimos mão de algo que nós não tínhamos direito de abrir mão. Quer dizer, a CPI do impeachment foi uma coisa emocionante, porque nós transformamos essa casa num Supremo Tribunal. E os votos eram dados com responsabilidade, com competência, com capacidade. Hoje não dá. Eu acho que Vossa Excelência me disse que vai fazer um pronunciamento daqui a alguns dias sobre algo, eu não sei se eu vou cometer uma imprudência, leve pela minha velhice, ela me... sobre a questão das lideranças e o papel exagerado que elas têm. Vê que eu medi as palavras, não usei a palavra que a Vossa Excelência me usou. O papel exagerado que elas estão tendo hoje no andamento dos trabalhos da Casa.
Sim, Vossa Excelência me permite uma parte, a sua parte. A palavra é, a expressão é a ditadura da liderança.
Gostei de ver Vossa Excelência falar, que eu não quis, eu não tive a coragem de falar. Mas a ditadura dos líderes, que realmente reúne, faz o que querem, o que não querem, e nós tomamos conhecimento pelo jornal das coisas que estão acontecendo. A segunda questão, Vossa Excelência está levantando agora, foi a ficha limpa. Foi um ato bonito aqui do Congresso. Ficha limpa foi vontade, a revelia da maioria dos parlamentares. Mas a maioria dos parlamentares mostraram consciência de que entenderam a mensagem da sociedade. A sociedade, milhões de assinaturas, 3, 4 milhões, vieram e as entidades falaram, e a Câmara, por ampla maioria, e o Senado, por unanimidade, aprovaram. Baseado nisso, veio o presidente Supremo e traz essa discussão que eu acho que nós temos que analisá-la. Quando Vossa Excelência fala o tempo da duração, aí é que está tudo. Eu vou ser sinceramente para Vossa Excelência, que é o mestre, que é o Vossa Excelência, na minha opinião, hoje, com Demóstenes, os dois grandes juristas dessa casa, Vossa Excelência há de me permitir o atrevimento. Se eu pudesse escolher hoje, a primeira reforma que nós tínhamos que fazer aqui para aprovar, eu diria terminar com a impunidade. E terminar com a impunidade é uma coisa como a emenda que está vindo do presidente Supremo.
Sim, a PEC dos recursos.
Quando ele diz que é uma condenação, recorre, um tribunal pluri da segunda condenação, se é para a cadeia, ele vai para a cadeia. Se é para não ser candidato, ele não é candidato. Não significa que ele não tem direito. Ele continua com as seis recursos. Ele continuando a recorrer como quiser. Mas recorre na cadeia. Ou recorre sem ser candidato. Hoje é o contrário. Hoje, um Pedro Simão da vida, se é processado por crime político, Não vai procurar, eu não vou procurar Vossa Excelência. Eu vou procurar um advogado malandro que sabe empurrar com a barriga para não ser julgado nunca. Esse é o segredo. Se você notar os escritórios de advocacia que defendem os senhores ex-governadores, os senhores fulano e tal, os senhores banqueiros, não sei do quê, criaram no Brasil uma especialidade. Mas ele não absorve nunca, talvez nem saiba absolver. O que ele sabe é não deixar julgar. Porque ele quer que o juiz condenou, recorre para a junta condenou, recorre para o pleno condenou, recorre para Brasília, o tribunal recorre, vai. E aí são os 14 anos que Vossa Excelência referiu, e muito antes disso já prescreveu. Então nós temos alguns políticos que já foram condenados 50, 60, 70 vezes. Não no mesmo processo. Porque no mesmo processo foram condenados umas 6, 7, 8 vezes, mas prescreveu. Aí é outro, prescreveu. Aí é outro e prescreveu. Se nós aprovarmos que na segunda condenação, babau, ele pode continuar a recorrer, mas recorre da cadeia, ou ele pode continuar a recorrer, mas não é candidato, aí eu, advogado, vou correr para pegar um advogado para votar. Até a OAB, os nossos amigos do OAB, meu querido presidente da OAB, que a OAB é contrária a esse projeto, e que entre nós é contrária porque acha que vai prejudicar os advogados, eu acho que a OAB está enganada. Esse projeto vai dar mais trabalho para o advogado. Porque hoje, eu estou sendo processado, eu entro com o advogado entra lá, entra com a ação, e aí o negócio é empurrar com a barriga aquele advogado. Se esse projeto for aprovado, eu entro com o advogado correndo e tenho que pegar outro advogado, porque vai ter muito mais trabalho para os advogados. Acho que o OAB está numa posição muito equivocada. Agora, eu fico numa posição muito engraçada, meu querido senador. Eu, Pedro Simão, que um gurizinho peguei o comando do partido lá no Rio Grande, e que passei a vida inteira lutando contra a ditadura, para tirar gente da cadeia, gente que estava sendo torturada, gente que estava sendo presa, gente que foi condenada, gente exilada, passei o tempo todo defendendo, inclusive nas barras dos tribunais, para que desse um habeas-corpus, para que fizesse alguma coisa. De repente, os caras parecem que eu sou o Pedro Simão, quer botar os caras na cadeia. E eu estou recebendo aula de direitos humanos? Não, mas e o direito humano? E o direito... Por amor de Deus, eu acho que não é por aí. Ninguém aqui pode ensinar, nem para Vossa Excelência, nem para mim, aula de direitos humanos. Nós queremos isso. O direito da pessoa, claro que sim. Ninguém pode ser condenado sem que seja dado amplo direito de defesa, sim. Mas daí ele fica 30 anos. E essa mentira que acontece na justiça brasileira é um absurdo que não acontece. Então, eu acho que se nós fizéssemos esse movimento, e se nós aproveitássemos essa circunstância, onde o próprio presidente do Supremo manda para cá um projeto com essa iniciativa, eu acho que o momento era agora. Veja, Vossa Excelência, eu atrapalhei todo o discurso de Vossa Excelência, perdeu a graça, me desculpe.
Não, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que tenho absoluta certeza transformou a minha fala em algo muito melhor em razão da competência e da história de Vossa Excelência. E eu respondo a Vossa Excelência com um trecho de um discurso aqui pronunciado há poucos dias pelo senador Pedro Simão, senador que orgulha o Brasil. Resistência. Temos que resistir. Este tipo de CPI que acaba em pizza, não é este tipo de CPI que eu estou a defender como instrumento de fiscalização. Não nesses casos concretos, não estou a debater os últimos escândalos de corrupção no Brasil, mas a CPI como um instrumento constitucional, um instrumento de defesa das prerrogativas de um senador da República. Este tipo de CPI. Agora, nós, senadores, e agora eu falo diretamente a Vossa Excelência, senador Pedro Simão, temos que resistir e apoiar a presidente da República, a presidente Dilma, no que ela vem fazendo. Apoiar. Eu faço parte do PDT com muito orgulho, partido da base. Faço parte da chamada coalizão que sustenta a presidente. Coalizão não é sinônimo de submissão. Coalizão não é sinônimo de omissão. Eu aqui como senador várias vezes votei contra projetos vindo do Poder Executivo, com fundamento na independência constitucional. Mas o que a presidente da República está fazendo, nós temos que apoiá-la. Não interessa o partido político.
Não interessa. Um outro tema, de uma outra fala, poderia ser o aparelhamento do Estado pelos partidos políticos. Nós ouvimos nos últimos 30, 40 dias que o partido A é dono do Ministério B, que o partido C é dono do Ministério Z. Aparelhamento do Estado por partidos políticos. O partido político, ele serve para chegar ao poder e, ali no poder, sustentar o seu programa e ajudar o governo. Mas o governo é temporal. É temporal. Agora, o Estado e a República é algo que é espacial. Ele não tem tempo. Por isso, o partido político não pode aparelhar o Estado. E partido político não comete crimes, senhores. Pessoa jurídica no Brasil, apesar de um projeto que existe na Câmara, né, pessoa jurídica não comete crime. Quem comete crime são as pessoas que fazem parte do partido político. E o crime é chamado de mudança de escopo. O crime é chamado de irregularidade. O crime é chamado de erro. O nome é este, crime. Aqui eu quero dizer à Presidente da República que a senhora, apesar de não ser senador da Presidente da República, ser um senador da República, eu estou a apoiar Vossa Excelência nesta faxina. É o nome que tem que ser dito, que vem sendo feita na República. Com muita honra, eu concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Pedro Taques, é sempre uma alegria ouvi-lo, porque as preocupações de Vossa Excelência, que chega pela primeira vez a esta casa, tanto quanto eu, e bebemos no posto de sabedoria e da experiência do senador Pedro Simão, porque os princípios e os valores éticos e morais que nós perseguimos agora são ainda mais relevantes diante desse cenário nebuloso que nós estamos vivendo. Temos alguns instrumentos legais, políticos e institucionais, como é o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, instrumento próprio do Poder Legislativo. Às vezes, é preciso usá-lo para exercer a nossa prerrogativa, e sem o qual nós estaríamos, se não exercêssemos esse direito, abrindo mão e fragilizando ainda mais o Poder Legislativo, o Congresso Nacional e o Parlamento, que, felizmente, esta semana, dá um sinal de reação a esse processo de asfixiamento em relação ao acordo para o rito de tramitação das medidas provisórias. É um primeiro passo para fortalecer essa casa. Mas mais importante do que todo esse processo é a discussão nesta casa, como está fazendo Vossa Excelência com tanto brilho e competência, como apartilhou muito bem o senador Pedro Simão, e como iniciou a sessão de hoje, senador Pedro Taques, com um correligionário seu, senador Cristóvão Buarque, abrindo o debate desta tarde em torno dessas questões. De fato, faxina, limpeza, o que seja que a presidente esteja, moralização do setor público, e a raiz do problema todo está no que disse Vossa Excelência na palavra, aparelhamento do Estado. Por grupos políticos que nem mesmo fazendo parte de uma aliança, de uma coalizão, não correspondem às necessidades do país em matéria de qualidade de gestão, de moralidade e de atender ao interesse público. Nós estaremos vigilantes aqui, Vossa Excelência, senador Pedro Simão, tantos outros, senador Paulo Paim, que estava, senador Mozarilo Cavalcante, nós estaremos aqui vigilantes para dar esse apoio político à presidenta Dilma Rousseff nesta ação enérgica para ajudar o país a melhorar e mudar os seus critérios e a sua condição ética de gestão. Isso é extremamente fundamental, sem o qual a população brasileira e a sociedade que nos mandou para cá vai perder a esperança de termos um país melhor, mais ético, sem corrupção, e que o dinheiro que é arrecadado não vá para esses desvios que tanto nos envergonham. Cumprimentos a Vossa Excelência. Estaremos juntos nesta campanha aqui no Senado Federal, senador Pedro Taques.
Muito obrigado, senadora. E, senhor presidente, eu já encerro a minha fala agradecendo e pedindo desculpas em razão do tempo que eu utilizei. Mas o tempo, ele passa para nós e também passa para a paciência do cidadão brasileiro. Nós estamos a acompanhar o que ocorre no mundo todo. Primavera no Oriente Médio, primavera árabe, o que está a ocorrer em Londres, o que está a ocorrer no Chile, e os brasileiros logo, logo ficarão sem mais paciência. O tempo está passando. E quero encerrar a minha fala ressaltando mais uma vez que corrupção no Brasil mata e nós temos que lutar contra isso. E a palavra é resistir a este mal que desassossega todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.